O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa tarde, queridas amigas e amigos que estão ouvindo a Central 3. Este é o Dibradoras e este podcast é o de número 34. Olha que beleza. Aqui no estúdio da Central 3 em Pinheiros comigo, a equipe está um pouco diferente. Estamos com os jogadores. A gente tem jogadora para titular, reserva, enfim, contusão. A gente está sempre muito bem calçada. E aqui comigo está a Mayara Beckrich.
Você adora falar meu nome,
adoro.
Né?
Adoro que aprendi a escrever também.
Boa noite, galera.
Boa noite. E a Angélica Souza, essa pessoa maravilhosa que veio diretamente de Seattle.
Uau. Obrigada.
Só pra gravar.
Nem melhor, nem pior, apenas diferente.
Pessoa maravilhosa. Tão maravilhosa quanto Suzana Vieira.
Uhum. Vou ver se eu vou conseguir ser tão maravilhosa como eu costumo ser.
É, né?
Vou dar o meu máximo, prometo.
Faz isso, por favor, porque Suzana, um beijo pra Suzana também. É, hoje nosso programa especial vai falar sobre o Iranduba e o sucesso do futebol feminino amazonense. Temos uma convidada, né, que joga lá no time do Iranduba, que está saindo do treino agora. E em breve entrará conosco aqui no ar para falar sobre o time, a iniciativa, os resultados, a próxima fase que vem aí enfrentando o Corinthians, né? Vai ser pedreira, né?
Mas, opa!
Mas acho que a galera lá tá esperando esse confronto aí. Os dirigentes do Iranduba esperam 20 mil pessoas na arena, hein?
Ousados, não?
Ousado, achei também.
20 mil pessoas?
Achei abusado.
Já dá mais que o São Paulo, né? Já 5 já daria.
Ridícula. Não vamos falar de São Paulo, vai, por favor. Estou de greve. Como eu disse na ESPN, estou de bode. Ai, gente, adorei. Essa pessoa ficou marcada por isso. São paulinos me odeiam, me chamaram até de gambá. Vamos falar de seleção brasileira? Vamos começar pela parte triste, pra depois ficar feliz? Seleção brasileira, a seleção foi... perdeu, né?
Perdeu.
A final da Copa Algarve, lá para o Canadá. Copa Algarve disputada em Portugal. Perdeu por 2-1, com falhas nos gols sofridos, falhas na transmissão, que tava
horroroso, horroroso.
Mas pelo menos tinha, né? Vamos falar a real.
Vamos valorizar um pouquinho, né?
Vamos valorizar também.
Deu pra ver com travando, mas deu pra ver.
Deu pra ver a derrota.
Não, mas o gol que o Brasil tomou, o primeiro gol, foi muito besteira, assim. Se não fosse por isso, acho que teria dado pra ganhar. Até porque aí a Cristiane fez um golaço lá no final do jogo.
No final, né? Tipo...
Mas aí já não
dava. Já não dava. Nayara Peroni mitou no nosso Twitter. Pôs pra fora toda a sua emoção.
Acabou a paz.
Acabou a paz.
Caravadão.
Gente, ela é corintiana. Ela só sabe falar acabou a paz e fora. Fora é o que ela mais sabe falar. Mas aqui a gente ficou um pouco alterada. É mentira, gente. Uhum. A gente tava acreditando no título, né?
Dava, né?
Tava. Não tinha por que não acreditar, né? Vamos combinar. Mas, futebol, né? Não é uma ciência exata e, enfim... Mas muita gente revoltada no Twitter, já pensando na Olimpíada, já praguejando, foi...
Tem mais torcida contra que a favor, né?
É bem difícil. Mas aí também falam do esquema tático, da Marta Dependência. Eu não acho que o Brasil tem tanta Marta Dependência hoje em dia. Vocês acham?
Eu não sei. Depende muito. A Cristiane tem altos e baixos, né? Às vezes ela joga muito.
Sim, porque é muito fora da média, muito fora da curva. E se quando ela joga bem, ela consegue fazer o time jogar.
Ah, isso é.
Mas e quando ela não joga, eu acho que é difícil alguém chamar a responsa ali quando tá... A Cristiane oscila demais.
Ela perdeu bastante gols durante essas
amistosas. Mas ela fez um monte de gol também, não foi artilheira?
Ela foi artilheira.
Sim, mas ela... Nos amistosos...
Ela perde muito e faz muito.
É. A medida. Se ela fizesse todos que ela perde, então... Que coisa
maravilhosa. Mas aí você não quer mais, né?
Mil gols.
Só Pelé. E agora as meninas retornam. Na verdade, o Campeonato Brasileiro começa no dia 23. Então as meninas da permanente vão servir os 8 clubes classificados para a segunda fase do Brasileirão. Certo?
Arrasaram.
Certo. Sub-17. Hoje, né, dia 14, começou o quadrangular decisivo do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17, que está sendo disputado na Venezuela. As seleções do Brasil, Paraguai, Colômbia e o time da casa, né, a Venezuela, disputam o título da competição e as três vagas do continente no Mundial da categoria. Olha
quase
só.
Quase todo mundo se classifica, então. Né?
Exato. Só um vai ficar de fora. Que será... o Mundial vai ser realizado nos meses de setembro e outubro na Jordânia. Olha que país incrível, a Jordânia.
Maravilhoso.
Diferente, né?
Deve ser incrível.
Deve ser da hora.
Vamos fazer uma pesquisa. 10 pontos para visitar na Jordânia?
Será que tem 10? Brincadeira.
Jordânia,
te amo.
Não fala
amo.
Mal
gente,
da equipe.
Né? Que isso.
Ou da geração
Jordaneira.
Jordaneira, muito bem. Adoro essas pontuações. As brasileiras jogaram hoje, às 10h30, contra o Paraguai e ganharam por 1-0.
Correto. Parece que foi uma falha da goleira aqui que se enrolou.
Ah, é?
Se embololou toda.
Tá vendo?
E a bola acabou entrando.
Entrou para as redes. Não é só a nossa defesa principal que falha, os outros também.
Também contamos com a sorte.
Também. Dia 17 de março, o Brasil enfrenta a Colômbia, também às 10h30. E no dia 20 de março, a Venezuela. Meio-dia e 45. Brasileiras estão invictas na competição, com 4 vitórias e 1 empate. E aí já iniciou a competição, o quadrangular, com o pé direito. As novinhas estão... E as novinhas são base para a próxima...
Arrasaram, claro. Precisa muito
próxima
delas.
Geração que vai se formar aí, né? Outras novidades que a gente tem aqui, minha gente, se chama a Copa Ouro. Olha que coisa bacana que surgiu. Mas assim, vamos falar detalhadamente o que aconteceu. No último sábado, dia 12 agora, começou essa Copa Ouro, que é organizada pela Associação Paulista de Futebol. Esse torneio conta com as equipes do Santos, Centro Olímpico, Portuguesas e o Juventus. Basicamente, as equipes que não se classificaram para o Brasileirão, né? Com exceção do Juventus da Moca. A competição serve de preparatório para o campeonato estadual, que começa no dia 10 de abril. O regulamento da Copa Ouro prevê que todas as 4 equipes se enfrentem na primeira fase, em turno único, e as 2 melhores campanhas na etapa inicial fazem a final, que ainda vai ter data e local para ser confirmado. E aí, a primeira partida aconteceu neste sábado, lá no CT Rei Pelé. Fique, preste atenção. As Sereias da Vila derrotaram o Centro Olímpico por 3-0. Eu li no nosso amigo querido, curioso caso do futebol, que o primeiro tempo foi morno, foi chato e tal. Mas veja bem, as meninas chegaram lá. O que aconteceu, minha gente?
Que papelão foi esse?
Olha que papel de bobo, como diria arte popular naquele samba famoso. Gente!
Como que é esse samba? Canta um trechinho pra gente.
Vou cantar, é assim. Quando você passa, tento te dizer que você me deixa meio bobo.
Não tô reconhecendo.
Chama né? Trapaça, chega de trapaça, não aguento.
Não é da minha época, não.
Vou procurar olha depois.
Ó! Que... Oh! Ai, que bonito!
Nossa, gente.
Tchau!
Papel de bobo.
É isso que aconteceu com as meninas, entendeu? Chegou lá, no papelão, só tinha o trio da arbitragem. Pra apitar a partida!
Olha só!
Olha só o refrão, olha só que coisa bonita.
Quando você passa, tento te.
Puta, acabei de lembrar.
Que você me deixa meio louco.
Maravilhoso, pagode, saudades.
Ai, que delícia, gente.
Mas teve alguma explicação? Assim, não atendeu o telefone, perdeu a hora.
Mandaram zap.
Não trocou o horário de verão. O que rolou?
Olha, as duas equipes estavam lá no horário certo, se aquecendo, menos o trio de arbitragem indicado pela APF. Como não havia notícia de que eles estariam chegando, foi conseguido árbitro e assistentes da cidade. Olha isso.
Gente,
oi,
como
cidade,
assim?
Me cede.
Pode, sabe no favor, avião, quando... É um médico, por favor. Um árbitro, por favor.
Um árbitro, por favor, entendeu? E diga-se de passagem, tiveram boa atuação esses reservas que entraram em campo. E aí, porém, quando o jogo já havia começado, o trio chegou no CT Rei Pelé. Mas como a bola já estava rolando e não podia parar, o negócio seguiu, né? Mas posso falar...
Maravilhoso fundo musical, gente.
É maravilhoso isso. Nossa, eu adoro o Marcinho. Um beijo pro Marcinho. A partida pode correr o risco de não contar pro torneio, tá?
Palhaçada, hein?
Ainda tem isso, tá? Ó, o nosso amor.
Gente, mas é de... Assim, não tinha árbitro. Acharam um árbitro na rua. Tipo, por favor, um árbitro.
Tipo,
aí chegam os outros árbitros. Vocês estão entendendo toda essa narrativa?
Não é difícil ser jogadora de futebol feminino no país?
Olha, se é, viu?
Gente, aí meteram os cartões no bolso do... Ó, esse aqui é o amarelo, o vermelho, aí tá
imprimir,
lá.
Antes de imprimir aqui, bota tudo vermelho no A3, aí a gente dobra ele.
Escreve amarelo, ICR, sei lá, velho. Então, a decisão ainda vai ficar pra entidade, tá? Que vai decidir se esse papel de bobo vai ser punido... Vai ser... Não sei o que vai acontecer, gente. Desculpa.
Palhaçada.
É, no outro jogo da rodada, a Portuguesa bateu o Juventus por 4-1 em São Paulo. E agora as Sereias da Vila vão enfrentar o Juventus no próximo sábado, dia 19 às 10, lá na Moca. Gente,
jogão,
jogo,
hein?
Jogo legal pra
grande
ir, hein?
Grande Moca, hein?
Eu acho, ó.
Vamos?
Vamos, galera. Vamos lá.
Fechado.
Come um canole. Seu Antônio foi na Ana Maria Braga também. Ai, gente, sou muito fã da Ana Maria Braga.
Tá famoso.
Tá famoso.
Beijo, Ana Maria.
Beijo, Ana Maria. Acorda, menina! E outro jogo. O Centro Olímpico vai enfrentar a Portuguesa. Também no sábado. Só que ainda vai definir o local e a hora. É isso, gente. Que papel de bobo, né? Agora vamos falar da Liga... Liga Feminina de Futebol Sub-20. Tem muita coisa surgindo, né?
Acho
Copa Ouro,
isso, né?
Sub-20. Tava na hora, né? Mas também não adianta surgir se não vem os nego papitar. Aí é puxado. É, essa Liga Feminina de Futebol Sub-20 tem a participação de 12 clubes. Ela é mais complexa, ela é mais ampla, tá? Incluindo Vasco, Curitiba e Criciúma. É, a primeira Liga Feminina de Futebol Sub-20 do Brasil será realizada entre os meses de março e junho desse ano. A primeira fase do torneio conta com jogos em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Criciúma e Curitiba. Ó, vários lugares, hein? Dá pra todo mundo acompanhar as novinhas. E reúne, além dos três clubes já citados, as equipes tradicionais de futebol feminino, como o Aliança, o Calcaia, o Iranduba, o Juventus do Ceará, Canoas, Foz, Cataratas, Adeco, Ferroviária e o São José. A competição é a primeira na história do país a reunir os chamados clubes de camisa e algumas das mais tradicionais associações de futebol feminino, em uma competição de base que reúne representantes das 5 regiões do Brasil. E é um torneio promovido pela Associação Puebla de São Paulo, com apoio do Ministério do Esporte. Não conheço essa associação.
Mas bacana, né?
É, a iniciativa...
Fomenta a base, né? Porque se tem torneio de base, você consegue fazer os clubes investirem em base, fazer as meninas chegarem mais cedo, treinar mais cedo.
Servir os
chegarem
clubes
mais preparados para as
Exatamente. Né? Assim, faz sentido você investir numa categoria de base. Já fazia sentido. Você tem num torneio, que é o que já tem no masculino, que consegue formar jogadora, é fundamental.
Exatamente. E com apoio do Ministério, né? Então, é muito bom isso, essa iniciativa. Vamos falar agora de Olimpíada. Agosto está chegando. Olimpíadas,
gente,
no Rio
tá
de Janeiro.
Aí já, hein?
Gente, o que tá acontecendo com o tempo? Tá passando muito rápido.
É idade, né, amiga?
Olha, gente, outro pagode?
Ouvi outro. Ai,
olha,
nervosa.
Nossa. É que não dá pra ver. Os olhos da Nina brilharam. Nossa, ouvi outro.
Se você quiser pôr o apogeu, eu vou gostar. Ai, adoro. Você reclama do meu apogeu. Não, gente, falando sério aqui de Rio 2016. Ai, gente, ele vai colocar. Ai, meu Deus. Foram definidas, hein? As 12 seleções que participarão dos Jogos Olímpicos em agosto no Rio de Janeiro. Entre elas, só o Brasil, Suécia e Estados Unidos disputaram todas as edições olímpicas.
Arrasamos.
Eu diria que entre elas, Brasil, Suécia, Estados Unidos e Formiga, né?
É, exato.
Porque no caso, né, tá sempre lá. Olha, coisa maravilhosa. Vamos falar de cada uma delas? Eu listei aqui e fui pondo umas curiosidades. Estados Unidos, é pra vocês, favorito a medalha?
Ah, com certeza, né?
Eu acredito que sim.
Seja não, qual for a cor.
Não tendo nossos amigos orientais. Ai. Japão.
O que aconteceu com o Japão, gente, que eu não tô sabendo?
Sayonara. Não rolou.
Não foi classificado?
Não foi classificado.
Caramba, gente.
Pois é.
Bom, eu acho que pra favoritas é Estados Unidos e Alemanha mesmo, né?
É. Até parece que o amor não deu.
Ai, essa daí é sofrência, gente, nível hard, hein?
Ai, tô voltando no tempo. Ó, Estados Unidos, tricampeão olímpico, hein? Fala sério essas minas, velho. Campeão mundial, atual campeão mundial, né?
Uhum.
Alemanha, uma máquina também.
Uma máquina.
Três vezes medalhistas de bronze. Nossa, três vezes bronze, amiga.
Mas eu acho que eles evoluíram muito. Elas evoluíram muito, né? Desde 2008. Esse último jogo lá na...
Elas e eles, né, amiga?
Ah, é verdade.
Sapeca
é verdade.
Iaiá, minha gente. Mas...
Ah,
gente.
No Mundial, a semifinal, Estados Unidos e Alemanha, foi a final, né?
Foi, foi. Verdade, a semi. E aí, exatamente. Como é que fala? Terceiro lugar?
Terceiro lugar. Fala assim mesmo.
Fala assim mesmo, obrigada. Eu gosto de perguntar pra Angélica, ela é minha consultora. Pra várias coisas. Aulas de crase, é ela que me ensina. Porque apesar de jornalista, eu não consigo...
Não,
né? Sabe o que eu gosto de você? Que quando você vê uma fala, coisa amiga. Errada, você me chama em box sozinha.
Ah, eu não gosto de expor as pessoas.
Bonita. Ela não vai no grupo das vibradoras e fala, ô...
Porra, hein?
Burra. Voar, volto
de
dar.
De novo, caralho.
Graças,
não aguento mais. Eu, hein?
Obrigada, Andy. Eu te
imagino,
adoro.
Imagina, uma honra.
Tá. É, a França também tá classificada, né? Ficou em quarto lugar em sua primeira participação olímpica em 2012.
Gente, investir é uma maravilha, né?
Olha só.
Em franco crescimento, você quis fazer alguma... É que ela escreveu... França. Segue em franco crescimento. A França.
É.
Foi uma...
Não.
Um trocadalho do carinho?
Não foi.
Bom.
Foi uma coisa assim, natural. Que veio do fundo do meu coração. É, então, ó, vai pra segunda participação olímpica, sendo que na primeira já ficou em quarto lugar, hein?
Maravilha, hein?
Maravilha, maravilhosas. Brasil. Ai, gente.
Gente, até hoje eu me lembro dessa final dessa Copa, dessa Olimpíada de 2004, que eu chorei.
Doeu, né?
Poxa vida, hein?
Ai, gente. E a de 2008 também teve requintes de crueldade.
Foram horríveis.
É, sabe? Escapou por entre os dedos, sabe?
E foi a melhor fase do Brasil, né?
Foi. Era onde... Quando o Brasil tava no auge, né? A Marta aí despontando, enfim. Era o apogeu do Brasil, né?
Olha só.
Estávamos...
Gostou dessa ligação?
E você tá reclamando do apogeu, né?
TG? Eu tô reclamando da falta de apogeu, viu, minha filha? Atualmente, no caso. Ó, o Canadá, também classificado, foi bronze em 2012. Nossa, o Canadá foi bronze em 2012? Não lembro,
eu também
gente.
Não lembro disso, não.
Que loucura. Austrália.
Nossa,
olha,
essa foi uma palhaçada, hein?
Mas aí foi papelão do Brasil também, né?
Olha que papel de bobo, né? A gente vai viver nesse looping, nesse...
Toda competição é essa coisa.
Acho que a arte popular disse todo o podcast hoje. Se a gente deixar eles cantando, eles falam tudo. Austrália eliminaram o Brasil no último Mundial. É bom lembrar disso, que também foi duro.
Foi duro.
E aí a gente tem Suécia. Vão disputar o seu sexto ciclo olímpico. E desbancaram a fortíssima Noruega na vaga, na disputa pela vaga, hein? Então, Noruega também não vá.
Arrasou.
Não se vá. China, vice-olímpica em 96.
Faz tempo que não faz nada.
Nada. Colômbia. Olha, Colômbia, gente.
Adoro as colombianas.
Colômbia tem carisma.
Tem carisma.
Tem. Penúltimo lugar em 2012. Fala sério. Foi a primeira e única participação delas. E no último Mundial conseguiram aprontar uma zebra e me vencer a França.
Foi legal esse jogo.
Como é que é o nome daquela? Lady Andrade.
Isso.
Lembra?
Joga muito.
Lady Andrade, colombiana.
Não lembro. Figurinha do... Lembra do álbum?
Lembra do álbum de figurinha? Gente, ela
eu
dibra
não lembro
todo mundo.
Dela também.
Ela me deu um soco na cara da Abe Wambach.
Jura?
Num amistoso.
Temperada.
Colômbia, né? Sangue latino.
Ah, delícia.
Fervendo na veia. Vou te falar. Vem pra cima. É, África do Sul. Olha, África do Sul, minha gente. Participaram de Londres em 2012 e terminaram em décimo lugar. Nova Zelândia vai pra terceira Olimpíada seguida. Foi com que a gente fez os últimos amistosos, né?
É.
Também aprontaram pra cima da gente.
Foi.
Zimbábue.
Arrasaram, hein, gente? Adorei.
Muito bom, né?
Muito legal.
Uma
cara.
Zebra e a classificação veio com uma vitória em cima de Camarões. Olha só.
Tem muito mais tradição, né?
Muito. O quadro, pra informar, assim, o futebol feminino entrou na Olimpíada em 96.
Atlanta, né?
É. E em 5 edições, os Estados Unidos venceram 4, queridas.
Palhaçada, hein?
E o outro foi da Noruega, que não está nesta chave. Não veio. E aí, bom saber que o sorteio das chaves será realizado no dia 14 de abril. Ou
fiquemos
seja...
atentos na Globo, hein?
Na Globo. Na tela da TV. Ou seja, a gente que comprou o ingresso vai poder saber... Quais os jogos que a gente...
Tem ingresso também?
Sim,
tem.
Arrasar.
Eu tenho da semifinal.
Eu tenho do terceiro lugar.
Eu não sei o que que eu tenho. Eu acho que eu só tenho frase de grupo.
Eu tenho semifinal
frase
que...
Frase de grupo.
Frase. Crase.
Crase de grupo.
Crase de grupo.
Eu tenho semifinal. É semifinal aqui no...
Na Arena,
Caterão.
Né?
É.
Eu também.
Sensa. Só que semifinal não vai dar pra saber, né? Só... Só fase de grupo, vai saber.
Você vê possibilidades, né?
Exato. Como é que fala?
Cruzamento.
Cruzamento. Cruzamento. A gente analisa os cruzamentos.
Né? A gente é bem analítica.
É. Vamos fazer um bolão?
Olha, eu acho que vai ter que ser com Jesus na causa pra o Brasil conseguir ganhar isso, mas eu acho que dá, viu?
Mas vocês acham que dá o quê?
Pra ganhar.
Ganhar o quê?
A medalha de ouro.
Jura?
Ah, sempre dá, você é bom, gente. Sei lá, difícil. Bota todo mundo dentro do gol, faz igual a Grécia na Eurocopa, sei lá.
Faz alguma coisa.
A gente não deixa de acreditar, né?
É, exatamente. É difícil, gente. Não, mas os Estados Unidos não param de ganhar nada.
Ai, gente, acho difícil. Quer dizer... Assim, analisando friamente, vai, sem coração. Eu acho que um bronze...
Seria bom.
Seria bom.
Melhor que a prata, né?
É porque a prata você ganha perdendo, né? Difícil. O bronze você ganha ganhando. O jogo.
Mas
pela
emoção é, mas pela razão não é, porque é o segundo lugar, né?
Sim. Mas,
que
eu
depois,
acho...
quando você for ler aqui, você vai falar, foi terceiro. Segundo, melhor que o terceiro.
Não, sim. Vamos ver o que vai acontecer, né, minha gente? Olha, temos uma pessoa na linha. Ingrid, você está na linha?
Sim.
Tá me ouvindo? Oi, Ingrid. Quer que a gente ligue de novo?
Oi?
Tá me ouvindo agora, bem?
Sim.
Então vamos lá, a gente tá aqui ao vivo no programa e quem tá falando com a gente é a Ingrid de Paula, jogadora do Iranduba, zagueira de 21 anos, apelidada de Sorriso, não é isso?
É isso mesmo.
A Ingrid já defendeu o Centro Olímpico, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o São Bernardo e o São Paulo. Esqueci algum? O Kinderman?
Não.
Você jogou no Kinderman?
No passado.
Boa, tava esquecendo dessa. E Ingrid, a gente queria bater um papo com você sobre o Iranduba mesmo e o sucesso do futebol feminino que vocês estão fazendo, os ótimos resultados, a torcida e tudo mais. Então, antes de começar a te entrevistar, eu só vou contextualizar aqui pra galera. O Iranduba, ele foi classificado para a segunda fase do Brasileiro, né, pela primeira vez. Então, ele conquistou a vaga com essas novas contratações que foram trazidas pelo diretor de futebol da equipe, o Lauro Tentardini, no início da competição. O Lauro chegou recentemente ao clube, ele veio a convite do presidente, que é o Amarildo Dutra. E juntos, os dois fizeram um planejamento do time amazonense com o objetivo de investir em um elenco sub-20 para que o trabalho também fosse desenvolvido ao longo prazo. Então é bem legal porque eles planejaram tudo, desde o sub-20 até o principal e visando resultados em até 5 anos, né? E a gente tem uma correspondente do Dibradoras lá em Manaus, no caso, ela fica lá, é a Thaísa Cordeiro. Ela colheu algumas informações sobre a situação do time e alguns áudios com o Lauro. E antes de entrar no ar, ela me falou que eu tenho que falar direito o sotaque, que é Manaus.
Manaus.
Não é Manaus. Não é aberto, é fechado. Então, vamos ouvir esse primeiro... Esse primeiro áudio do Lauro, que fala sobre o Iranduba. Ixi, caiu. Mas a gente já pega ela. Manaus.
A proposta surgiu em setembro no curso de gestão de futebol da CBF. Eu queria sair do Kinderman, porque embora tudo que eu tenha conquistado até hoje no futebol eu deva ao Kinderman, que me deu a oportunidade através do Salésio, lá eu tinha decidido sair logo depois da Copa do Brasil, porque eu achava que eu fazia... toda a parte diretiva de contratação, montagem de elenco, negociações, e mesmo assim, em algumas horas, tinha pessoas que ficavam na sombra, sem fazer nada, e tentavam puxar os louros para eles. Então, resumindo, eu achei que no Kinderman eu nunca ia crescer, e embora as pessoas do futebol soubessem que eu... que montava os elencos do Kinderman. Então, como eu tenho sonhos, aspirações, eu resolvi aceitar esse desafio no Norte. A partir daí, o presidente Amarildo e eu traçamos o planejamento estratégico do time, né? E, através disso, nós começamos a estruturar o clube, a futura casa do atleta, os treinos em dois períodos, academia. E eu levaria inicialmente as atletas do sub-20 do Kinderman, né? A primeira foi a Elisa, que acertou comigo no dia que eu comuniquei para ela que ia para Manaus, e levaria mais algumas. Como o Kinderman foi extinto, foi natural que eu conseguisse absorver um maior número de meninas, pois elas confiavam em mim, na minha credibilidade, sabe que eu não ia entrar jamais numa furada e levá-las numa furada, porque eu sempre tive muita responsabilidade com elas. E a partir do momento que eu acertei com a Jenny, com a Sâmia, aí eu posso dizer que boa jogadora atrai boa jogadora, e a partir daí ficou mais fácil para eu fazer contratações, porque viram que era um time para chegar.
Vocês viram aí, né? O Lauro, ele fez todo esse planejamento, né? Na verdade, ele é o diretor de futebol do Iranduba, e ele já tinha trabalhado com 13 das jogadoras que estão compondo o elenco agora. Então, a maioria veio da época do Kinderman, onde ele foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, tetracampeão catarinense e bicampeão da Copa do Brasil Universitária, entre dezembro de 2011 e 2015. Então, por interesse das próprias atletas em dar continuidade ao trabalho vitorioso, o diretor acabou convidando elas para defender a camisa do Hulk da Amazônia. Olha que coisa bonita. E aí, elas estão lá com ele. Ingrid, você tá na linha? Não? Não. Ingrid caiu, mas a gente vai recuperá-la, tá? Aqui também tem mais um dado, que é das 15 atletas que foram levadas pro Iranduba, 14 já passaram pela seleção, desde categoria de base até a principal. Então, no atual elenco, a gente tem a Jennifer Becker, que já jogou na principal, e recentemente a Bruna e a Kellen, que foram convocadas para a seleção sub-20. Então, assim, o resultado tá aparecendo por causa de trabalho,
investimento,
e por causa de meninas super capacitadas.
Planejamento.
Isso, minha gente.
Estrutura.
Tudo isso,
né? E um vencedor, né? Nosso amigo Lauro.
Nosso amigo Lauro é um vencedor. E aí, só pra contextualizar, no draft aí que aconteceu da CBF, o Iranduba escolheu a zagueira Tayla e a lateral Hilane pra defender a equipe a partir do dia 23 de março. A gente tá com... não tá conseguindo falar com a Ingrid por enquanto. Acho que a gente pode ouvir os outros áudios, né, do Lauro, então... Tem um áudio que ele fala sobre o projeto, né? Esse lance de investir de 5 em 5 anos, de pensar a longo prazo para ter o resultado. Então ele fala que eles não almejaram ser campeões esse ano, mas sim ao longo da história.
Ser o maior clube, né?
Exatamente.
De
vamos ouvir esse áudio do Lauro sobre o projeto.
O projeto do Iranduba não é conquistar o título brasileiro em 5 anos. O projeto do Iranduba é ser o maior clube de futebol feminino em 5 anos. O título brasileiro nós podemos conquistar neste ano, no próximo, né? Nós temos a Copa do Brasil, o Brasileiro Sub-20. Nesse momento eu estou aqui em São Paulo no Congresso Técnico, né? O próprio Campeonato Brasileiro que estamos disputando. Mas a ideia é fazer um clube estruturado. Nós já temos a parceria com o Universitário. Ano que vem eu pretendo fazer escolares, pretendo ter sub-17 também, porque eu gosto muito de categorias de base, acho que assim o futebol se renova. E então eu espero que ao final de 2020, quando acabar o meu compromisso com o Iranduba esteja, se não em primeiro, entre os 3 primeiros do ranking da CBF.
Tá bom? Aí eu achei... Eu
tá bom, o que mais?
Tá bom, o que mais?
É bem lúcido esse Lauro, hein? Gostei dele.
Né? Um cara que com visão, que veio pra mudar...
Lúcido. Esse é adjetivo, né? Porque tem tanto louco no mundo. Exato. Que só você ser lúcido, você já tá saindo na frente.
É, exatamente.
Ela tá na linha? Ingrid? Não, não tá. Tá. Vamos ouvir, então, outro áudio. Ainda bem que eu tenho áudio aqui, gente. Tô preparada pra esse...
Bem que temos... correspondentes em Manaus.
Manauaras.
Manaus. Olha, queria mandar um beijo pra Thaísa de Manaus. Ela me disse... Ela ia participar com a gente aqui, mas ela tava aperreada com o TCC dela. Olha que fofo.
Uma bonitinha.
Aperreada. Aperreada tô eu aqui, sem a Ingrid. Mas vamos lá. Tem um áudio que o Lauro também fala sobre o financeiro do clube. Que muita gente desconfiou se eles iam pagar em dia, se ia ter verba. E ele falou que o negócio é
sério.
Ponta firme, vamos ouvir o Lauro.
Soube que muitas pessoas com nome que já ganharam títulos da Copa do Brasil falaram para as meninas que elas entrariam numa furada indo comigo, que eu estava iludindo elas porque o Iranduba nunca tinha chegado. Só que quem conhece o presidente Amarildo Dutra, quem me conhece, conhece as pessoas por trás do projeto, sabe que jamais faríamos isso. Temos responsabilidades muito grandes com as meninas. E posso dizer que esse mês o salário delas saiu, inclusive, adiantado. Então, é um motivo de orgulho que eu tenho.
Recebendo adiantado.
Salário adiantado é o sonho, né?
Sempre quis.
O pessoal tava só zicando, só, né? Só na zica. Vai não, aí, desculpia.
É, vai pra lá, pra aquele lugar, vai receber. Olha só o povo, né? Te falava. E aqui também, e uma coisa que tem acontecido, até ia perguntar pra Ingrid se a gente conseguir localizá-la, as meninas, elas têm muito posicionamento, né? Uhum. As meninas do time. Elas passaram por uns probleminhas recentemente. O primeiro deles foi o sumiço do treinador, né?
Clássico, né? Quem nunca?
Que aconteceu? Cigarro.
Nunca mais voltou.
Nunca mais voltou, cara. Então, o que aconteceu? Elas estão classificadas pra segunda fase, e aí elas... De repente, o cara sumiu por 20 dias, que é o Olavo Dantas, até então treinador. Mas ele tem outro cargo, né? Ele trabalha, ele é funcionário público. Ele trabalha no exército. E aí ele não podia conciliar o negócio, né? Treinar.
Podia ter avisado, né? Teria sido bem legal.
Mas ele também é um cara que tá muito tempo no Iranduba e ajudou a fazer todo o projeto do futebol feminino. Então, assim, pro clube ele é muito importante. Mas as meninas se posicionaram falando, meu, e aí, né? A gente precisa treinar. Cadê o cara pra dar o treino pra gente? Então, elas se posicionaram até nas redes sociais, assim, falaram. E elas são encabeçadas pela Jenny, né?
Fizeram uma campanha? Cadê o técnico?
Cara, cadê meu técnico, tá ligado? E aí o Lauro também falou sobre isso num áudio pra gente, sobre o antigo treinador, vamos ver.
Bom, o Olavo agora é ex-técnico, né? Eu respeito muito a história do Olavo, de pentacampeão amazonense, de ter iniciado o projeto, mas ciclos têm início, meio e fim. E como a proposta era profissionalizar o Iranduba, lamentavelmente nós não podemos ter um treinador que seja profissional do futebol e sargento do Exército Brasileiro. Então, lamentavelmente, o Olavo teve, por vontade até própria dele, que se desligar da função técnica do clube. O França assumiu, que o França inicialmente iria apenas para o sub-20. É uma pessoa que, embora jovem, é da minha extrema confiança, muito focado, muito competente, estudioso. O Olavo continua conosco como diretor técnico, né? Então, o Olavo jamais sairá do projeto do Iranduba. Agora, nós estamos crescendo e, lamentavelmente, ele não pôde acumular as duas funções.
É, né?
Eu preferiria ser técnica do que ser sargento do exército.
Né?
Eu teria feito outra escolha,
então,
né?
Mas
cada
ele
um
não...
é cada um.
Ele não pôde casar as duas funções e, por conta disso, ele foi saiu do cargo. E quem assume a equipe é o Felipe França, de 25 anos.
Jovem.
Jovem.
Menino.
Também veio do Kinderman, foi preparador de goleiros e auxiliar do técnico no clube catarinense durante 4 anos, né? E no Iranduba ele treinava sub-20. Ingrid, você tá me ouvindo? Conseguimos! A gente não desiste. Obrigada por falar conosco, viu?
Imagina, eu que agradeço.
A gente estava ouvindo aqui alguns áudios do Lauro, que a gente conseguiu falar com ele, e aí ele falou um pouquinho sobre o projeto do Iranduba, esse lance de projetar o ápice em até 5 anos e tal. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho como que você começou a jogar futebol, na verdade, um pouquinho da sua carreira falando agora. Onde que surgiu, como que surgiu o interesse pelo futebol e a partir de que idade você começou a jogar bola?
Ah, surgiu quando eu comecei pros campeões com meu irmão, com meu pai, meu primo.
E você jogava na escola?
Oi?
Você jogava na escola?
Sim, jogava na escola, jogava na rua. A partir dos 6 anos eu fui pro Tiger, que é a portuguesa de futsal.
Uhum.
Aí desde então lá eu comecei a aprender com o Babinão, não sei se vocês conhecem.
Aí, dali, ele incentivou tudo, minha família sempre me apoiou, me levava com os treinos. Aí, depois dali, em 2008, aí eu fui pro campo, foi o Centro Olímpico, meu primeiro time de campo. Aí, depois dali, eu engrenei, graças a Deus. Aí, sempre minha família sempre me apoiou, tudo, todo mundo confiava em mim. E foi fluindo e agora eu não abro mão, não.
Que bom! Ah, isso é super novinha, você tem 21 anos, segura essa zaga aí, a gente... Eu vi um vídeo recente que a CSE Sports fez com as suas jogadas, cobertura, e chuta a bola fora, poxa, parabéns, viu? Você joga muito bem. Sinto saudades de você quando você jogava no São Paulo e eu poderia te assistir e torcer.
Obrigada.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que sua família sempre te apoiou e tal. Então você não sofreu esse algum tipo de preconceito dentro de casa? Mas você, alguma amiga sua falava, ah, você vai jogar bola, mas joga bola é coisa de menino. Você ouvia essas coisas?
Ouvi muito isso. De todo mundo praticamente, tipo, as vizinhas, tudo falava, até pra minha mãe, então segura essa menina, não sei o quê. Não é pra menina, mas eu sempre coloquei na minha cabeça, eu tinha até falado pra minha mãe que era isso que eu queria e que eu não ia desistir por nada, nem se as pessoas falavam, eu não ia parar.
Ingrid, Angélica, tudo bem?
Tudo.
E você conseguia jogar com menina ou você jogava só com os meninos, na escola, na rua? Tinha meninas que dividia com você esse sonho ou só a vontade de jogar mesmo?
Não. Eu comecei com os meninos mesmo, com meus primos, tudo. Mas na escola tinha algumas meninas, mas elas não seguiram, não. Elas pararam.
É como acontece com quase todas as jogadoras, né?
É.
Futebol de rua com os meninos. E aí, geralmente, a família não apoia ou tem aquele receio, né? Mas com você, você teve o apoio. Isso que é importante. Sua família é de São Paulo?
Não.
São de onde?
São de São Paulo.
São de São Paulo. Então, eles estão aqui. Ai, menina, e você tá longe. Como é que você faz pra vê-los? Você não consegue, né?
Não. Faz 2 meses que eu não vejo.
E como é que foi essa sua mudança para um lugar tão longe, para Manaus? Como você recebeu essa proposta e como está sendo para você defender o Hulk da Amazônia?
Então, ano passado eu estava no Kinderman, aí infelizmente teve aquele ocorrido, o técnico, aí o Lauro que trabalhava lá me chamou. Eu tinha outras propostas também para jogar o brasileiro. Aí eu já conheço ele, confio no trabalho dele. E ele me chamou, perguntou se eu tinha interesse, falei que tinha. Aí eu acabei me destacar. Aí eu nem me preocupo com essa questão de se é longe ou não, porque sempre foi assim. Eu estava no Kinder, mas também é longe de São Paulo.
É,
eu não me preocupei muito, não.
E é a sua carreira, né? Geralmente vai ser sempre assim, não vai ter muito jeito, né? Não tem como escapar. E me diz uma coisa, vocês estão arrebatando corações aí da torcida amazonense, né? Com os ótimos resultados, com a campanha invicta no primeiro turno. E agora vocês têm uma pedreira pela frente, que é o Corinthians, é um clube de camisa, um time que foi montado esse ano, mas que tem jogadoras ótimas por lá. Como é que vocês estão se preparando para enfrentar esse time? O que, que vocês esperam? Torcida lotando estádio?
Eu conheço algumas meninas de lá, já joguei contra, né? A gente tá com o mesmo pensamento positivo, a gente tá treinando forte e preparando para fazer uma bela partida. E esperamos que a Arena lote, como aqui eles estão apoiando muito, acreditando no nosso trabalho, e espero que seja lotada a Arena lá.
Ô Sorriso, deixa eu te fazer uma pergunta, a Mayara aqui que tá falando. Por que você acha que o público amazonense está apoiando tanto o time de vocês?
Eu acho que pelo futebol que a gente vem mostrando e acreditando, né? Porque se a gente estivesse perdendo, eu creio que nada disso estaria acontecendo.
Verdade.
Mas a gente está fazendo nosso trabalho e eles estão acreditando e nos apoiando também.
E a equipe tá jogando no estádio da Colina, né? Que é aí da, de Manaus. E o público é até maior do que o... A média de público é até maior do que a do masculino, né? Então deu super o que falar aqui, tá todo mundo acompanhando. E essa comemoração que vocês fazem na hora, né? Depois que faz o gol, aquelas danças. Como é que é isso, minha gente? Vocês combinam isso antes?
Não, uma das fechadas foi que a gente foi jogar na Ferroviária e surgiu um comentário lá dele, Roberto Gonçalves, falando que assim, a Índia, o time da Índia. Aí a gente combinou lá, falou assim, se a gente fazer o gol, a comemoração vai ser assim. Aí depois, então, isso chegou.
Time das Índias, eles falavam?
Olha aí. Quando a gente entrou em campo, aí a gente ficou, falou assim, se a gente fizer o gol, a comemoração vai ser das flechadas. Aí depois ali pegou.
Que bacana.
Tomaram as flechadas, né? E vocês ganharam da Ferroviária, né?
Com 1-1.
Ah, é, vocês empataram, verdade. E agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês, a gente tem visto pela internet o posicionamento de vocês, né? Quando vocês não estão satisfeitas com alguma coisa, a Jenny tem se posicionado com vocês, vocês estão fechadas, emitindo esses pronunciamentos sobre os temas. O primeiro foi a saída do técnico, né, do Olavo, que não dava treino para vocês há muitos dias. E recentemente foi sobre o treino que vocês tinham para fazer na arena, né, que vocês vão jogar agora dia 23. E vocês não conseguiram treinar lá porque uma falta de comunicação, enfim, as portas estavam fechadas para vocês. É difícil a gente ver as meninas do futebol tomando um partido, né? A gente sabe que vocês passam por muitas situações difíceis, mas a gente também não consegue enxergar as jogadoras protestando, e vocês têm feito isso. Como que vocês tomam essa posição? Como que vocês se reúnem para conversar? De quem que veio a ideia? Vocês que vieram de fora, que vocês não são local aí, né, de Manaus, tem alguma rixa, alguns ciúmes? Como que vocês se resolvem para fazer esses pronunciamentos?
A questão sobre a arena foi muita falta de comunicação, mas hoje a gente treinou lá.
Ah, que bom!
E hoje conseguimos treinar lá. E sobre o fechamento do grupo, a gente está fechada com só pensamento, que é a próxima classificação. Aí não tem rixa, tipo... Então, a gente está fechado com as meninas daqui, receberam a gente muito bem.
Uhum.
E não tem, tipo, dois grupos, sabe, aqui de fora, com elas que estão aqui. Não, a gente se fecha, treina, todo mundo fala com todo mundo. Se tiver que tomar uma decisão, se o grupo inteiro está fechado, todo mundo tem que dar a sua opinião, sua resposta. E é assim que a gente está seguindo aqui.
Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz de ver as meninas se posicionando. Aquela foto que vocês tiraram, né, com a Jenny escrevendo. Então, na verdade, só pra situar, depois que vocês postaram a foto, eles alegaram que eles estavam fazendo um tratamento contra pesticidas, né, que estavam impedindo o treinamento de vocês e tal, enfim. Mas, pô, custava avisar antes de vocês chegarem lá, né, minha gente? Fala sério, viu? Agora me diz uma coisa. O pessoal tá esperando 20 mil torcedores pra esse jogo. Dia 23, 9 horas. Gente, 9 da noite. Quando que iam deixar a mulher jogar 9 da noite, né? Só os machos que jogam 9 da noite.
É verdade.
Você acha que 20 mil pessoas chega aí?
Então, a venda dos ingressos começou hoje.
É.
Eu espero que bom, sim. Mas, né, vamos aguardar.
E o preço é 10 reais, você sabe me dizer?
Qual? É.
Gente,
é 10 reais.
Ó, eu iria nesse jogo.
O único é 20, mas eu acho que levando 10 garrafas pet, mais 5 reais ou 10 reais, entra, pega o ingresso.
Gente, eu iria.
Ainda tem consciência ambiental.
Exato.
Né? Vai ver futebol com consciência ambiental. Eu iria fácil nesse jogo,
opa,
torceria fácil contra o Corinthians.
Eu não sei, meu coração ficaria dividido.
Não precisa pedir muito, também tô nessa, Nina.
Nossa, levo 20 garrafa pet, isso é louco.
Pago 2 ingressos.
Pode vir.
Ah,
a gente adoraria.
Queria muito, hein?
Vê se o Lauro não leva a gente.
Fala pro Lauro.
Ô, Lauro, manda uma passagem aí.
Deixa eu te... E você tá gostando daí da cidade, das comidas, do clima, do pessoal?
Então, sim, a gente não anda muito aqui, mas é bem legal, o pessoal bem simpático. Onde que a gente vai, todo mundo já reconhece a gente.
Ai, que legal.
Ai, mas aqui o calor...
Calor
é bem difícil.
Calor é difícil, né?
Porra! Muito.
Calor pra diabo, minha gente. Agora, e vocês... Vocês quase nem saem, né? Porque treino o dia inteiro, jogo... Não dá nem pra aproveitar umas baladinhas.
Teatro Amazonas.
É. Que coisa, né?
Não. Às vezes.
Às vezes.
Às vezes. Ah, deu uma paradinha aí. Deu uma parada no campeonato, vai me dizer que não deu uma folga? Ah.
Deu sim.
E agora que vocês estão com o Felipe França, o treinador, vocês já conheciam ele? Vocês gostam do trabalho dele? Estão fechados com o Felipe?
Já sim, ele já no Kinderman, ele era preparador de goleiras. E foi um jogo lá contra o português, que ele ficou na beira de campo, dando instruções pra gente, porque o Josué tinha sido expulso. Mas a gente conseguiu o trabalho dele, ele estava fazendo um belo trabalho com a gente. E a gente basta acreditar no trabalho dele que vai dar certo, sim.
É isso aí.
Mas sim, minha filha, vamos sim, vamos ter fé. Agora, para encerrar aqui, eu queria que você dissesse pra gente qual que é o maior sonho que ainda falta, que você ainda quer realizar na sua carreira. Sei lá, uma seleção, uma Copa do Mundo, jogar num time de camisa, não, porque você já jogou em vários, mas o que falta para você alcançar na sua carreira?
Agora, meu sonho ainda é vestir a camiseta amarelinha da seleção e ir pra fora do Brasil.
Ah, muito bem. Uma nova experiência, né? Jogar fora do Brasil.
21 anos, ainda tem muita coisa, né?
Com certeza vai vestir essa camisa.
Com certeza, estamos na torcida.
Amém.
É, já disse amém. Querida, queria agradecer muito sua participação. Obrigada por ter falado com a gente depois do seu treino aí na correria. E a gente deseja muita sorte. Vamos acompanhar os jogos, né?
Com certeza.
Mas vamos acompanhar esse jogão do dia 23.
Atropelar o Corinthians, hein?
Passa o carro, Ingrid. Passa o carro, levanta esse pé, dá umas butinadas. Sai que nem uma louca aí. Pode ir.
Que isso.
Tô brincando. E muito obrigada. Manda um beijo pra todas as meninas. E digam que aqui na capital, aqui em São Paulo, vocês também estão sendo super bem vistas, bem faladas. E tá todo mundo muito feliz com o sucesso de vocês, viu?
Tá bom. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade que vocês me deram. E parabéns pelo trabalho que estão fazendo.
Obrigada.
Estou acompanhando. Obrigada mesmo.
Imagina, minha querida.
Prazer.
A gente adora o futebol de vocês e vamos seguir dibrando juntas, ok?
É isso aí.
Um beijo.
Beijo, obrigada.
Beijo. Tchau.
Tchau. Tá aí, Ingrid de Paula, sorriso. Pega uma foto dela sem sorrir, eu duvido. Ninguém encontra, é tipo eu. Eu também não sei tirar foto sem sorrir. Muito dente, né?
Lançado o desafio.
Nina, pode falar só da pessoa que a gente tá falando? Fala
então,
da Ingrid. Não precisa
Ingrid,
falar de você, que você tá sorrindo.
Eu fiz um paralelo.
Poxa, gente, a gente já te ama, assim.
Agora me fala.
Assim.
21 anos. Novinha.
Menina de tudo.
Menina de tudo.
Já jogou mais bola que a gente vai jogar na nossa vida inteira.
Tem mais consciência do que eu com 21 anos, que eu era uma
muito
perdida.
Lúcida, já diria minha amiga Guimara.
Lúcida, lucidez, está em falta. Está em falta.
Ó, queria dizer que lucidez também é tema de um samba.
Com certeza, um pagode, né?
Um pagode. De quem que é lucidez, meu Deus? Eu acho que é de Tinguele. Ai, meu Deus, tô nervosa. Meninas, é isso, né? Demos as notícias da seleção, falamos com o Ingrid, ouvimos o Lauro, vamos torcer para o Iranduba, dia 23. Então vamos, Angélica?
Desde criancinha.
Vou meter as
flechas. Iranduba.
Iranduba urra, elas Não. gritam, gente.
Iranduba urra.
Esqueci de perguntar isso pra Ingrid. Mas vai ser um jogão, enfim.
Vai ser um jogão.
Na arena de Copa do Mundo, né? Vão usar essa arena, enfim.
Que vença
a arena da Amazônia.
Que vença o melhor.
Que o melhor seja o Iranduba.
Que o melhor seja o Iranduba. Muito bem. Não me olha assim.
O clubismo tá difícil.
Tá difícil, né? Quando é minoria,
não
a gente
é,
fica assim.
É, porque, Mara, a gente já sabe. Quando a gente já tem uma exposição, a gente precisa dar chance pras meninas de Duranduba.
Tá, dia das meninas do Corinthians também, tô passando umas perrengues
aí.
Ah,
mas aí já...
Mas vai, é o Corinthians, né, mano? Eu tenho, Aline São Pellegrino.
As meninas.
Supervisora, manda muito. O time do Corinthians é muito bom. E aí, vamos ver o que vai dar, né? No próximo podcast, que vai ser antes da segunda fase, a gente fala mais sobre o Brasileirão, porque agora a gente não tem o que falar, porque elas estão treinando, né, Brasil?
É isso aí.
Então é isso, minha gente. Queria agradecer muito, minhas queridas, a participação de vocês.
Estamos. Eu que agradeço. Aí. Pode me chamar sempre.
Venha sempre. As portas estão abertas. Aliás, se você quiser me cobrir um dia, eu tô precisando de uma folga, tá? Fica aqui o convite.
Nossa, obrigada. Que convite assim, né?
Que bucha, né?
Fica aqui.
Nossa,
você me dá aula de crase em boxe e eu te intimo na... Né?
Exatamente.
Desculpa.
Você vê como a lição de não expor a amiga fica, né?
É. Não sou uma boa amiga,
né? Tudo bem.
Queridos, boa noite para todos. Ah, espera! Preciso mandar um beijo.
Suzana Vieira.
Ai, Suzana! Preciso mandar um beijo especial. Não, preciso falar para vocês ouvirem o Sem Firulas aqui da Rádio Central 3, toda quarta-feira, com nossos queridos amigos. E a gente quer mandar um beijo especial para o Mestre
Gracindo.
Querido, ele sempre fala da gente, apoia nosso trabalho, deixa recados muito gentis.
Fofos.
Para nós.
Carinhosos.
E ele fez aniversário no último sábado. Então fica aqui, Gracindo, mestre. Ao mestre com carinho.
Ao mestre com carinho. Parabéns, beijo.
Quem mais faz aniversário essa semana mesmo?
Quem mais? Gente, ela quer falar. Gente, amanhã é aniversário de Mayara Beckert.
Olha.
Quantos anos você vai fazer, Mayara Beckert?
28.
Nossa, tão novinha.
Novinha, gente. Que isso.
Pisciana?
Graças a Deus.
Para com isso, Nina.
Ai, gente, eu tenho essa coisa com a astrologia meio Susan Miller. Mas, gente, pisciana é muito chorona. Você não tem esse perfil chorona.
Porque isso não existe.
Porque ela tá quase um Mariana. Ela é quase uma Mariana.
Que isso, não me ofenda.
Ô, louco, não fala assim. Renata Ariana. Gosto de Renata, gosto de Ariana.
Maravilhosa, Ariana.
Maravilhosa.
Beijo pros Arianos.
Ô, parabéns, Mayara. Amanhã a gente te deixa um recado,
muita
tá?
Muita saúde.
Por favor.
Tudo
paz,
de bom.
Luz,
futebol,
lucidez,
lucidez.
E dibres, tá bom?
Arrasou.
Beijos, minhas queridas.
Beijo, obrigada.
Valeu.